Muito boa tarde aos nobres colegas parlamentares, ao amigo catarinense. Sempre estamos nesse estado buscando fomentar as boas ideias e, como presidente da Comissão da Pesca, talvez uma das maiores pautas, o meu maior sonho, é abrir a boca da Barra de Laguna. É um projeto grandioso, tem o seu grau de dificuldade, mas nós nunca desistimos. O terminal pesqueiro pode redimir a cidade economicamente, uma cidade tricentenária. Tenho orgulho do chão que me viu crescer e tenho orgulho de ser lagunense, apesar de fui nascer no hospital de Criciúma, mas na época na Laguna não tinha hospital, então a família se deslocou. Mas sou lagunense do coração e ali cresci. E a cidade abandonada, esquecida, que ficou parada no tempo por muitos anos, sem representatividade. E lutei muito pela estadualização do porto, conseguimos estadualizar. E claro que, após estadualizar, temos que dar as condições necessárias para que esse porto funcione. Hoje, a grande frota pesqueira, Santa Catarina é o maior polo industrial, é o maior polo na questão pesqueira, é um dos maiores polos do Brasil. Tem uma frota aí com cerca de 700 barcos, traineiras, enfim, dos mais variados tipos de pesca, mas tem uma grande frota pesqueira. Esses barcos, a grande maioria deles, 90% deles, pescam em águas mais ao sul, mais perto da costa do Rio Grande do Sul. Já enfrentamos inúmeras batalhas, como a Lei das 12 Milhas, que queriam proibir os barcos catarinenses de pescar em águas rio-grandenses, mas conseguimos ir para o Supremo, demos a volta por cima, derrubamos a Lei das 12 Milhas e continuamos lutando para fomentar essa indústria amortecida, abandonada, que não havia representatividade. Os barcos que pescam em águas rio-grandenses, geralmente por lá ficam, porque é muito caro, é cerca de 7, 8 mil reais de óleo para se deslocar até Itajaí, onde a indústria pesqueira, como cresceu ali a questão portuária, os navios, ela foi espremida rio acima. Então essa indústria pesqueira já está espremida rio acima, já não tem todo esse espaço para poder trabalhar. Torna-se inviável, porque às vezes é caro transportar um barco da 7, 8 mil reais de óleo lá da costa rio-grandense até Itajaí, e por isso então o Porto de Laguna seria um escape perfeito para esta frota de barcos. Nós viemos lutando, porém hoje há um problema, porque na época de um trabalho que ali foi feito, tiraram as pedras da superfície, mas não abriram o calado. Então, o Molles, ele ainda tem um antigo Molles que está submerso e é um pequeno corredor. Os armadores, eu tive uma reunião com eles no Sindip, ali em Itajaí, eles disseram: Felipe, seria perfeito o Porto de Laguna se tivesse condições de ali navegar. Hoje é uma grande armadilha. Eu não tenho coragem de botar os meus barquinhos ali, eles falando, porque é uma loteria. Quando a gente olha aquela ondulação nas marés que dão aí de vento sul, nordeste, onde a ondulação fica grande, é quase impossível entrar um barco ali. Então nós vimos trabalhando, eu levei o secretário,
Tu estás falando sobre a Boca da Barra?
Isso, de Laguna.
Não, eu sei, eu conheço também.
Eu tenho uma foto que breve eu vou trazer ela aqui, que eu consegui bater agora num dia claro, de maré baixa, e aparece perfeitamente. O que eles fizeram naquela última obra? Tiraram apenas as pedras da superfície. Não sei se visavam uma nova licitação para tentar ganhar mais um dinheirinho do governo, mas ficou, então, uma armadilha. Ficou pior do que estava, porque tinha um antigo Molles, que é um braço assim que vem pela direita e entrava mar adentro, e era um pequeno corredor onde os barcos entravam. Quando tiraram aquele braço, então se tornou muito perigoso, porque hoje está submerso numa pequena lâmina d'água. Então, esses armadores, é uma judiaria, nós temos um terminal que é um dos maiores do estado, com todo o aparato para receber essa frota de barcos catarinenses, porém, eles têm medo de ali entrar, na nossa Boca da Barra. Fizemos uma força-tarefa, e aí conseguimos trazer o secretário nacional de pesca em Laguna. Eu coloquei ele numa embarcação, nós fomos até o porto pesqueiro, onde ele viu, né, barcos que estavam ali parados, fomos até a Boca da Barra, explicamos o quão aquilo ali pode ser benéfico à pesca catarinense, pode ser um braço amigo das indústrias pesqueiras de Santa Catarina, que infelizmente aportam lá no... descarregam as suas cargas lá no porto do Rio Grande do Sul, levaram grande parte do operacional de pesca, de beneficiamento já para lá, e lá geram imposto, geram emprego, geram renda, e isso é um potencial aqui do nosso estado. Nós estamos nessa batalha, É o meu maior sonho, né? Eu acho que é o grande legado que eu quero deixar como parlamentar, e nós temos trabalhado incansavelmente pela abertura da Boca da Barra. Nós conseguimos um avanço quando o prefeito de Laguna, o prefeito Samir, foi até o governo federal. Eu não consegui estar presente, mas já é fruto de toda uma batalha, de uma força-tarefa do nosso time. E ali ele fez uma reunião com o ministro, onde ele disse: olha, nós vamos dar o projeto, que é o pontapé inicial, sondagem, medição de calado, qual é o tipo de dragagem que ali é feita, é afundeado aquelas rochas, é extraído com maquinário pesado. Então isso vai estar no projeto. E eu fiquei muito feliz também, porque nós, independente de seja o governador Moisés ou a governadora Daniela, eu estou muito comprometido com as pautas da região, e como presidente da comissão da pesca, o pescador nunca teve uma voz, e por ter essas raízes pesqueiras, eu fiquei feliz de ter essa representatividade. E eu formulei um convite, eu fiquei muito feliz porque ela foi lá em loco e fez sinalizações. Eu falei aqui da Boca da Barra, onde ela também foi da Boca da Barra e da Barra do Camacho. Então, dois pleitos de extrema necessidade. Eu até preparei ali o vídeo, tem um vídeo da nossa visita? Pode rodar. Se eu terminar o pesqueiro de Laguna, onde com alguns parlamentares federais, estaduais, deputado Volney estava ali também, secretários do governo. Está aí o deputado Volney, deputado Daniel Freitas, deputada Giovana de Sá. Ali é o Moles da Barra, com as imagens dos secretários que ali visitaram. A ondulação, realmente, nós somos num dia onde estava bem alta.
Ali já não é... atravessasse a barra com eles?
Fomos aí, atravessamos a... pela Boca da Barra não passamos, atravessamos a balsa e fomos ali ao Camacho, onde também...
Abraçamos essa causa, levantamos essa bandeira, que é a reabertura da Barra do Camacho. Já argumentei, falei que esse fluxo de água de entradas e saídas de maré traz vida para a lagoa, peixe, camarão, siri, 1.500 famílias, e hoje mais uma etapa concluída. A governadora veio aqui em loco, conheceu a necessidade, se sensibilizou, e nós seguimos aí para a próxima etapa.
Bem, eu fiz um pequeno institucional mostrando de todo o trabalho que a gente vem procurando fazer, chamando atenção. Às vezes é um trabalho cansativo, às vezes a gente fica inesperançoso, a esperança vai se esvairindo, porque a gente trabalha tanto, e às vezes é tanto trâmite burocrático, mas para afirmar esse trabalho, não só meu, mas de todos os parlamentares, sulistas ou não sulistas, estamos unidos aqui, né, buscando fazer a nossa parte como parlamentar, pegando as boas bandeiras. No meu caso, como presidente da Comissão da Pesca, não temos medido esforço, empenho e dedicação para levar esses resultados positivos. Há uma grande expectativa daquele povo, principalmente pesqueiro, né, ali da pesca artesanal, que depende, são 1.500 famílias, da reabertura da Barra do Camacho. Eu sei que vocês estão contando os dias, as horas, para iniciar essa dragagem. Pode ter certeza que não falta empenho e dedicação. Não só eu, como encontro muito apoio aqui nos pares da casa, todos unidos num só propósito, num só espírito, num só objetivo, que é gerar resultados positivos a vocês. E a gente está buscando, com todas as forças, sensibilizar o governo federal, o governo estadual, os parlamentares federais, para que junto, numa força-tarefa, a gente venha avançar, fomentar a economia catarinense, dar esse presente aos senhores, que é a reabertura da Boca da Barra, a dragagem ali da Barra do Camacho, e se Deus quiser, a gente há de comemorar grandes vitórias juntos. Estamos otimistas, as palavras têm poder, então a gente profere sempre palavras com fé, que nós vamos conseguir, nós vamos avançar e não vamos cessar até que a gente veja o avanço, né, para que dê essa condição mínima para que a indústria pesqueira possa crescer e fomentar a economia regional, local, e assim a gente segue trabalhando para construir a Santa Catarina que a gente merece. Muito obrigado, senhor presidente.